E Alice, e aí, Henrique, tudo bem?
Boa tarde, Pedro. Tudo bem, e você?
Tudo
Boa
jóia.
tarde, Pedro e Henrique.
Tudo bom, Alice? Beleza?
Tudo bom com vocês?
Tudo jóia. Agora sim, agora deu 5 horas Brasil, 4 horas East Coast. Henrique tá no West Coast. Que horas são para você, Henrique?
Agora são 1 hora da tarde.
1 hora da tarde. Então vamos lá, só para ter exato. 5 horas Brasil, 4 horas East Coast e 1 hora da tarde para o Henrique e todos aqueles que estão no West Coast. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar agora uma série de webinars que a gente está chamando de Relações Trabalhistas nos Estados Unidos. A Drummond promove de tempos em tempos séries de várias lives sobre o mesmo tema. Então, esse mês de setembro a gente vai dedicar a uma série de lives sobre questões trabalhistas em geral, tá? Serão 3 eventos, eu vou falar um pouquinho dos três. E hoje a gente começa, tá, com conceitos básicos de direito do trabalho nos Estados Unidos. Vou estar aqui acompanhado da Alice, que é a pessoa que coordena isso junto comigo, coloca a mão na massa desses escopos aqui na Drummond. Também o Henrique, que é líder contábil e trabalha bastante com a parte de trabalhista nos Estados Unidos, payroll e etc. O Henrique vai estar comigo nos todos os webinars da série. Só dar um oi, esperar o pessoal entrar. A gente não começa logo de cara, não. A gente tem um tempinho. E a gente testa o áudio até o pessoal começar a entrar. Henrique.
Acho que travou um pouquinho agora, né, Alice? Pedro?
Acho que Pedro.
Só esperar um pouquinho, então, só para ele voltar, pessoal. Acho
Eu
que
já
agora
voltei.
você voltou. Agora você
Voltou.
voltou.
Ah, joia. Eu acho que a minha internet está com um pouquinho de instabilidade hoje. Henrique, dá um oi para o pessoal testar o áudio também, por favor.
Boa noite, pessoal. Acho que é só para ver se todo mundo me escuta. Escuta bem a Alice, o Pedro. Puderem dar um oinho, um oizinho.
É, colocaram um
Eu
comentário
estou te ouvindo
aí,
bem.
estão ouvindo a gente? Alice, eu também te escuto bem. Ó, o
Perfeito.
Fernando já está dando ok lá no YouTube, tá? Que está ouvindo a gente. Então, o
Ótimo.
pessoal já está dando aqui o feedback. Pessoal, só para relembrar, nós estamos, o Flávio também dando boa tarde, dizendo que está tudo ok, o áudio está bom, Henrique. Então, muita gente já entrando aí. Só para lembrar, nós estamos ao vivo no YouTube e nós estamos ao vivo também no LinkedIn. O Akira está dando um oi aqui. Akira é um grande amigo. Oi, Akira. Muito bom te ver por aqui. Cliente nosso de longa data, né? Amigão nosso. Então, a gente está nessas duas plataformas ao vivo e na plataforma do StreamYard também, tá? Via inscrição no Calendly. Bom, vamos começar então. Os áudios estão funcionando. O tema é muito interessante. O tema se insere num contexto maior, que são de relações trabalhistas nos Estados Unidos. E hoje, conceitos básicos de direito do trabalho nos Estados Unidos. O que a gente vai tratar hoje? Primeiro, antes da gente entrar na agenda e etc., fazer um disclaimer, que é um disclaimer óbvio, mas que sempre a gente faz, é que aqui, gente, a gente vai tratar de temas, de tópicos gerais, conceitos básicos e genéricos. Nós não vamos entrar em casos específicos, né, no seu caso específico. Você não deve pegar nada que a gente diz aqui e atuar diretamente no seu caso específico. Esse é o disclaimer, porque cada caso é um caso e para que a gente possa ter entendimento do seu caso, precisa de um aprofundamento. Então, esse é o disclaimer de que aqui essa apresentação não substitui um legal advice específico para o seu caso ou qualquer outro caso, tá bom? Isso é sempre bom a gente falar e a gente sempre faz esse disclaimer. Bom. Vamos para a agenda do que a gente vai tratar. Onde que isso se insere, tá, pessoal? Nós pretendemos, com essa série em setembro, contextualizar o cliente e dar aí ao público em geral conceitos básicos para navegar nos principais temas de direito do trabalho nos Estados Unidos. Os nossos clientes e as empresas brasileiras que fazem negócio nos Estados Unidos em geral. Tem bastante funcionário e, lógico, com os funcionários vem as questões trabalhistas pertinentes a eles. A gente recebe muita dúvida quanto a isso, muita demanda quanto a isso. E aqui na Drummond a gente vai desde questões jurídicas, de contrato de trabalho e etc., que a gente vai tratar muito aqui, até as questões procedimentais, como payroll, folha, né, rodar a folha, os benefícios, os formulários. Tudo isso a gente vai tratar durante essa série. Hoje a gente começa com conceitos básicos, de direito do trabalho, vai explorar muito a relação de emprego, o que caracteriza, o que não caracteriza. Ah, eu devo colocar essa pessoa na folha ou ele pode ser um contractor? Se eu coloco ele como um contractor, quais são os riscos? Sendo empregado, como que eu faço o contrato de trabalho? Devo ter um emprego? Semana que vem, a gente entra em compliance trabalhista. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu cortei um pouquinho aí.
Cortou brevemente, mas voltou.
Tá bom. Na semana que vem, a gente entra em compliance trabalhista. E o compliance trabalhista, a gente vai falar muito sobre a papelada, né, Henrique? A gente vai trabalhar muito as questões de folha de pagamento, formulários, como que você faz o onboarding desse funcionário, o que você precisa fazer procedimentalmente na hora de mandar embora, por aí vai.
Exatamente.
No dia 26, que é o último evento da série, a gente vai entrar num tema muito perguntado, muito interessante, que é benefícios. Né? Eu vou estar com o Henrique e com o Adriano, que é um outro membro do nosso time, falando desse tema, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por entender quem somos. Henrique, você quer apresentar aí a Drummond um pouquinho? Porque o Henrique é meu companheiro de webinar, né, Henrique? A gente faz tanto webinar junto. Passa a bola para você nesse slide, porque você tá com a gente há bastante tempo, é um dos nossos líderes da equipe, um dos mais competentes, um grande amigo. E é um prazer deixar também você falar aí do quem somos, porque você é parte integrante, parte do sucesso dessa trajetória aí.
Obrigado,
Manda Pedro. Lá, Henrique Tsukamoto, quem somos nós?
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, a Drummond é uma empresa aí, uma consultoria, né? A gente foi basicamente incorporada, acho que dá para ver aqui atrás, no fundo do background, o número de anos. Então, 13 anos no mercado. E principalmente para ajudar empresas, pessoas físicas e jurídicas que estão interessadas aí em terem transações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente. Tá? Então, a nossa equipe conta aí com advogados, né, que é muito mais a parte aí do Pedro, e temos a parte também dos contadores, dos que a gente chama de CPAs nos Estados Unidos, que são certificados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Para dar todo esse suporte, esse serviço, tá, aos nossos clientes. Então, hoje a gente tem aí mais de 250 colaboradores, escritórios em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e BH. Mais de 8 mil clientes atendidos de diversas indústrias, tá? Então, diversos tamanhos também. Trabalhamos desde os empreendedores pequenininhos que estão começando até empresas que aí já chegaram a fazer IPO, fizeram IPO e hoje tem um grande porte, né? E os principais serviços que a gente presta, tá, são na parte realmente contábil, fiscal, que a gente chama de Accounting and Tax Services, e tem uma parte de consultoria também tributária, e tem a parte legal dos serviços aí societários e migratórios, tá? Além de uma parte importante também, que é a parte de venture, que a gente sempre também tem uma partezinha da empresa que a gente faz essa assessoria para os nossos clientes, tá? Essa parte de payroll, especificamente, que a gente vai estar falando aqui, tem a parte jurídica, né? E entra muito nessa parte de accounting and tax services e um pouquinho de consultoria, porque sempre tem alguns aspectos trabalhistas ou de folha de pagamento que é necessário uma consultoria para entender como é que vai funcionar aqui nos Estados Unidos. E a gente também consegue prestar desde a consultoria até a implementação, até iniciar essa folha de pagamento, dando o suporte necessário inteiro para os nossos clientes. Em geral, seria isso.
Boa, Henrique, legal. Pessoal, eu e a Alice sentamos aqui nessa vertical de Legal Services, o Henrique senta nessa vertical de Accounting and Tax. Hoje a gente vai apresentar aí temas interdisciplinares nessas duas categorias, tá bom? Vamos lá, temas, por onde que a gente vai passar, tá? Primeiro a gente vai dar um overview, né, os elementos da relação de trabalho, formalização através de documentos. Depois a gente entra no famoso at will. Todo mundo que está aí contratando nos Estados Unidos já deve ter ouvido falar que nos Estados Unidos, os estados, pelo menos a imensa maioria deles, é at will employment. O que que isso significa? O que é o risco de se descaracterizar o at will employment, como que isso beneficia empregador, empregado, etc. A gente entra em dois temas muito interessantes, que é non-compete e non-solicitation, para discutir um pouquinho deles. Fala de job duties e suas implicações. Tópicos sensíveis no termination, como que eu termino um contrato de trabalho nos Estados Unidos, que eu tenho que estar atento para não ter problema. Tá? E, por fim, a gente entra no, nas leis antidiscriminação e políticas internas, que é muito importante para fins de proteção e mitigação de risco trabalhista, tá bom? Bom, bora lá, vamos começar aí o conteúdo. Vamos falar um pouquinho de overview, tá, gente? É, do ponto de vista aí de um mapa mental de compreensão desse tema, acho que o primeiríssimo tópico é entender o que, que é um empregado para fins das leis americanas, tá? No conceito geral, conceito genérico. Lembrando que as leis trabalhistas variam de estado para estado, o que a gente vai tratar aqui são conceitos gerais que, no mais das vezes, são entendidos e aplicados na imensa maioria dos estados, tá bom? Bom, no Brasil, esse é um tema super, super, super problemático, né? Todo mundo conhece a questão de aquele contractor, aquele PJ, etc., que, de alguma forma, pode ser equiparado a empregado, existe um risco trabalhista nessa equiparação. Aí o primeiro tópico que eu gostaria de mencionar para fins de entendimento disso é que nos Estados Unidos existe também esse tema da equiparação, no sentido de essa pessoa é um empregado ou é uma PJ? Ou seja, ele é um employee ou ele é um contractor? Essa é uma questão relevante. Porém, e aqui vai uma distinção muito importante, essa questão da equiparação não é necessariamente um risco trabalhista nos Estados Unidos. Por quê? Porque a relação de trabalho nos Estados Unidos ela é muito flexível. Então, um contractor buscar a equiparação para um employee nos Estados Unidos não necessariamente vai gerar a ele um ganho, um benefício. Ele não vai sair dessa equiparação necessariamente com direitos que no Brasil tem. Por exemplo, o fato dele ser employee não vai dar direito a ele a um 13º, a férias de 30 dias. Tá? Então, na imensa maioria das vezes, essa não é uma preocupação trabalhista, mas é uma preocupação tributária. Porque a distinção entre employee e contractor, ela gera custos tributários diferentes. Então, quando nós estamos, por exemplo, tá, vou dar um exemplo de como que isso reflete. Quando nós estamos fazendo um M&A nos Estados Unidos, a due diligence
Acho que o Pedro cortou um pouquinho, né, Liz?
É, vamos ver se o Pedro consegue voltar. Se não, eu pego de onde ele parou.
Não, perfeito. Acho que um ponto importante também aqui para mencionar, tá, pessoal, em questão a 1099W2, principalmente, uma das grandes diferenças aí tributárias, tá? No 1099, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, no PJ, os impostos ficam todos, né, com o subcontratado, e no W2, o empregado, ele tem parte que ele, o empregador, no caso, né, ele tem parte que ele paga e tem parte que o empregado também paga. E o grande ponto dessa distinção é que você, se você trata alguém nos Estados Unidos aqui como 1099, tá? Ao invés do W2, acontece que a empresa tem certos tributos estaduais que ela não vai estar pagando. Que se aquele 1099, ele está pagando como 1099, mas na prática é um funcionário, ele pode estar deixando de pagar de alguns encargos estaduais. E é um certo risco aí no nível estadual em relação a isso. Tá? Pedro, voltando aí para você aqui.
Henrique, eu caí aí, né? Pessoal, a gente está com estabilidade aqui no escritório a tarde toda, era previsível que tivesse agora também. Mas deixa eu só retomar, eu acho que eu parei no momento que eu estava dizendo que isso é uma relação mais problemática do ponto de vista tributário. Então, uma due diligence, por exemplo, nos Estados Unidos, o olhar desse tema é sobre a perspectiva de um risco tributário e não necessariamente um risco trabalhista. Tá? Então, quando você estiver empregando e estiver se perguntando, classifico esse cara como employee ou contractor, essa pergunta ela é, no mais, às vezes, um risco muito mais tributário do que trabalhista, propriamente dito. Isso não quer dizer que o tema não seja importante do ponto de vista trabalhista. É só que o que a gente enfatiza é que o seu problema, geralmente, vai nascer no IRS, no tributo, tá? Na tributação estadual ou na federal, como o Henrique bem levantou. Bom, dito isso, vamos passar por que são os elementos da relação de trabalho. Alice, fala um pouquinho do Darden Factors, que é um caso, né? Esses elementos da relação trabalhista foram estabelecidos por precedente judicial. Explica um pouquinho para a gente, por favor.
Então, assim, outra semelhança, na verdade, entre o direito brasileiro e o americano é que não importa tanto o instrumento que você utilizou para formalizar aquela relação com aquele contractor ou com aquele empregado. O que vai determinar se aquela é uma relação de trabalho ou não é a análise desses Darden Factors. Apesar de no Brasil a gente ter os elementos da relação de trabalho muito bem assim, em lista, né? A gente tem listados até em lei esses elementos da relação de trabalho. Nos Estados Unidos a gente encontra esses elementos em um precedente judicial de 1992, na verdade, da Suprema Corte Americana. Através desse caso, do julgamento desse caso, foram determinados esses denominados Darden Factors, que são 10 elementos que são analisados caso a caso, né, dependendo da relação de empregador e de empregado, ou de contractor e o contratante, para que seja identificada se aquela relação é uma relação de trabalho ou não. Então, vamos lá. O primeiro elemento é o controle, né? Quanto controle o contratante tem sobre quando, onde e como aquele trabalho será realizado. Porque se esse controle for realmente do contratante, muito provavelmente aquela é uma relação de trabalho e não uma relação de independent contractor. O segundo ponto é a habilidade específica para o trabalho. Esse segundo ponto ele é menos claro, assim, eu diria. Porque o que acontece? O que se diz dentro do caso de Darden, né? É que quando se contrata um prestador de serviço, normalmente você contrata aquela pessoa por uma habilidade específica ou um método específico de se fazer algo. Quando você contrata um empregado, não necessariamente isso acontece. Então, você pode contratar diversos empregados para diversas áreas e nenhum deles tem aquela skill específica. E, assim, esse eu acho que é um exemplo muito claro de que tem que ser analisado caso a caso, porque também a gente pode apontar um monte de cargo enquanto, enquanto empregado, né, de instituições, que a pessoa precisa ter determinadas skills específicas ou métodos específicos de trabalhar. O terceiro ponto é a origem das ferramentas de trabalho. O que isso quer dizer? Se as ferramentas de trabalho, os instrumentos de trabalho são fornecidos pelo empregador, isso é um indício de que essa relação é uma relação de trabalho e não uma relação de independent contractor. Quando se tem um independent contractor, um prestador de serviços independente, normalmente as ferramentas de trabalho são fornecidas pelo próprio prestador de serviço. Local de trabalho. Esse critério quer dizer que se esse trabalho é prestado, se ele ocorre no mesmo local em que atua a contratante, por exemplo, na empresa que contratou determinada pessoa, também pode ser um indício de que aquela relação é uma relação de trabalho, né? A duração da prestação de serviço. Esse aqui é muito interessante, porque o que acontece? Em diversos casos, nota-se que prestadores de serviços, eles são contratados por prazo determinado, por prazo determinado, ou seja, até determinado serviço, até que aquele determinado serviço seja concluído. Quando a gente fala de um contrato de trabalho, normalmente o que mais se vê são contratos ou assim, relações por prazo indeterminado, né? Então, é um ponto a se notar também. Não quer dizer, tá, pessoal, que uma relação de trabalho não possa ser por prazo determinado, mas é um dos fatores que é observado em conjunto, né, com os elementos do caso prático e em conjunto com os demais fatores para determinar se existe ou não essa relação. Direito de atribuir projetos adicionais ao contratado. O que, que isso quer dizer? Normalmente, quando se fala de um contrato de prestação de serviços, aquele escopo é bastante fechado, né? E para você poder fazer uma alteração daquele escopo, você tem uma alteração do valor, tem uma alteração de prazo de entrega, tem uma alteração daquele contrato, daquela negociação como um todo. Quando a gente fala da relação de emprego, não necessariamente. A depender do projeto adicional que é atribuído ou da função adicional que a pessoa tem que cumprir, aquilo não necessariamente influencia na contribution, né? Na contraprestação para aquele trabalho. E aí pode ser um indício também de relação de emprego. Contraprestação relacionada ao tempo. O que acontece? Nos Estados Unidos, a gente vê muito contratos de trabalho ou pessoas que recebem por hora trabalhada, né? Na verdade, quando a gente fala dos Darden Factors, eles deixam muito claro que pode ser por hora, mês, ano, enfim. Quando se tem a contraprestação diretamente ligada ao tempo em que a pessoa trabalha, provavelmente a gente está falando de um contrato de trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala de uma relação de prestação de serviços, essa contraprestação é diretamente ligada ao produto daquela prestação de serviços, né? E não ao tempo de trabalho daquela pessoa.
Alice, posso só fazer uma pausa aí para enfatizar melhor e mais esse ponto? Porque isso é muito distinto do Brasil, né? No Brasil, aquele profissional ele tem que ter uma determinada carga horária. Ou seja, o empregado, a ideia de empregado está sempre vinculada ao cara que está full time, né? Trabalha 40 horas, ou quando muito ele consegue lá trabalhar 20 horas, tem alguns regimes jurídicos permitidos. Mas então, o brasileiro
Vamos ver se o Pedro consegue retornar.
Só um minutinho, né? Acho que... Bom, a gente pode continuar aqui, talvez, Alice, mas deixa eu fazer um comentário também. Acho que é importante... a receita, o que o Alice está passando é exatamente assim, a lei, vamos chamar a raiz. Você está indo lá no código, né, Alice, verificando exatamente o que aconteceu num caso de corte e trazendo aqui os elementos dessa relação de trabalho, tá? Para fins tributários fiscais, existe uma publicação da Receita Americana também, tá? Que basicamente eles simplificam um pouco mais para deixar um pouco mais prático, né, para as pessoas entenderem no dia a dia. Tem uma publicação, acho que é 1779, que chama. Tá, da Receita Americana, eles quebram basicamente em dois elementos grandes. Eles falam de behavioral control, que eles chamam, então o controle do comportamento dessa relação, tá? E controle financeiro, financial control, que eles falam. Então, por exemplo, né, se esse subcontratado ele tem ali a capacidade de gerar um lucro por ele mesmo, né? Ele não é um empregado, ele pode ser considerado um 1099. Então, existem as leis também, né? Que é o que a Alice, que é a base de tudo que a Alice está explicando, e existe a maneira que a Receita ela dá ali a interpretação dela e o guidance, né, para que as pessoas no dia a dia possam estar ali lidando com, entendendo se vai ser um W2, que é o empregado, que a gente chama nos Estados Unidos, ou o 1099, tá, que é o Independent Contractor. Ok? Alice, acho que a gente só vai pedir aqui para só um minutinho, pessoal, só para a gente pegar a apresentação, eu acho que o Pedro está tentando voltar, para a gente poder continuar, mas. Se você também tiver, puder compartilhar. Acho que voltou aqui na tela, né?
Sim, voltou na tela.
Perfeito, perfeito. Então...
Perfeito, entendido, pessoal. De toda maneira, tem a sessão de comentários. Se surgirem dúvidas, a gente vai conseguir falar sobre as dúvidas de vocês ao final dessa apresentação. Aí vocês puderem deixar nos comentários quaisquer né, detalhes que tenham ficado um pouco, talvez... unclear, né? A gente agradece. Perfeito. Não, onde é que eu parei? Contraprestação relacionada ao tempo, negócios regulares do contratante. Tá. Vamos lá. O que acontece? É um conceito interessante porque ele é bastante subjetivo, ele é bem aberto, né? Se aquela prestação de serviço está diretamente relacionada aos negócios regulares ou à prestação de serviço principal do contratante, aquilo pode ser entendido como uma relação de emprego, se, assim, unida a outros fatores aqui que a gente está discutindo, né? Se for uma atividade alheia ou não necessariamente ligada àquele negócio regular do contratante, mais fácil ou mais provável que se trate de uma prestação de serviços. Pedro,
Boa.
Você
já tem volta?
Ponto.
Não, ótimo. É aquela distinção sobre tempo versus escopo, né? O prestador de serviço, gente, o entregável dele está muito vinculado ao escopo, não necessariamente ao tempo. Então, se você contrata um prestador de serviço externo, que você quer o resultado, não necessariamente o tempo despendido ou o tempo dele disponível para aquela prestação. Ele pode te entregar em 1 hora ou 100 horas, o que ele precisa te entregar, o escopo. Então, lembrar que o prestador de serviço vinculado a escopo e o empregado muito vinculado ao tempo. E aqui, no tema tempo, é que o brasileiro precisa se desapegar do conceito de full-time ou part-time, porque eu posso ter um employee nos Estados Unidos por hora, sem problema nenhum. Olha, eu vou te demandar. Quantas horas? 4 horas por dia ou...
Acho que pode continuar, Alice. Acho que ele
voltou. Voltou.
Beleza, podemos seguir aí. Eu consigo ouvir vocês aí. Alice, vamos falar um pouquinho de formalização da relação de trabalho. Por quê? Existe um misconception, tá, a respeito da importância do employment agreement. Deixa eu explicar um pouquinho disso inicialmente. Vocês estão me ouvindo bem ou continua cortando aí?
Estou te ouvindo, Pedro. Ok.
Joia. Gente, o ponto central do ponto de vista jurídico da relação de emprego nos Estados Unidos é o conceito de at will. A gente vai falar bastante dele daqui a pouco. E existe uma falsa percepção de que ter um contrato por escrito descaracteriza a natureza at will do contrato. Por que eu digo que é uma falsa imagem, tá? Um equívoco? A existência do contrato de trabalho por escrito não quer dizer que você tenha um contrato por tempo determinado, tá? Não quer dizer que você não possa terminar este contrato. O que acontece é que no contrato por escrito você tem que reafirmar a natureza ética, tá? E isso é muito importante que vocês compreendam que ter o Employment Agreement por escrito é uma boa prática, é o melhor a fazer, mas é necessário e é bom ter cuidado para que isso não descaracterize a natureza de at will. Tá? Então, sempre tenham isso em mente, ok? Que é uma boa prática, que a gente tem que tomar esse cuidado, mas é melhor você ter por escrito dizendo que é at will do que deixar algo verbal. Contrato de trabalho verbal plenamente válido, tá? Se eu não disse... Tá? Então, ele verbal. Mas mantê-lo verbal é um risco. Porque outra comunicação por escrito e outra comunicação em paralelo pode dar...
A gente te ouve, Pedro. Teve um delay, mas a gente escuta. Sim.
Outra comunicação por escrito pode dar a entender que existe a quebra da natureza at will, porque você formalizou o contrato de trabalho verbalmente como at will. Mas aí o gerente do gerente do gerente mandou uma comunicação por escrito que desnatura essa relação de trabalho at will, você está em risco. Então tenham o employment agreement por escrito. Ele é a sua melhor segurança de que a relação está bem documentada, os termos da relação estão claros para todos e o at will e a natureza at will do contrato foi reafirmada por escrito, tá bom? E a gente vai falar um pouco dela. Alice, dito isso, fala para a gente um pouquinho sobre os documentos que são bons, né, as melhores práticas para a gente ter por escrito. Offer letter, employment agreement, políticas internas. Lembrando que políticas internas a gente vai entrar com mais detalhes nos próximos slides.
Sim. Obrigada, Pedro. Então, vamos lá. O documento que mais se usa assim, nos Estados Unidos amplamente para qualquer cargo, em qualquer situação, é a offer letter, ou a carta oferta, né, em português. A offer letter é um documento mais simples, tem 1, 2 páginas normalmente, e vai ditar os termos e condições mais básicos daquele contrato. Então, por exemplo, o salário da pessoa, a função daquela pessoa, quando ela vai começar a trabalhar. A offer letter ela é assinada e enviada, né, pelo empregador ao possível futuro empregado. Então, a princípio, ela só vincula o empregador. É, o empregado só vai se vincular a partir do aceite dessa offer letter, né? É, agora, assim, em várias situações, praticamente todas, a gente recomenda que seja elaborado em seguida o employment agreement. Não é obrigatório, é importante deixar isso claro que o Pedro já disse, mas não é obrigatório que exista um contrato para que a relação de trabalho exista, né? O que precisa existir é... precisa haver essa análise dos Darden Factors, então, assim, independentemente se for verbal ou não, vai existir. Só que a offer letter, ela alinha as expectativas das partes, basicamente. E o employment agreement vai ser um contrato mais complexo, um contrato maior, assinado por ambas as partes, que vai tratar dos termos e condições mais complexos e mais detalhados daquela relação, né? Então, vai ter diversas cláusulas ali que na offer letter não cabem. E, por fim, as políticas internas que a gente vai tratar mais para frente, que são documentos internos da empregadora, né? Normalmente da empresa, e ela faz alterações dessas políticas internas na medida que for necessário, e é importante que ela disponibilize essas políticas internas para os empregados, para eles saberem as eventuais ajustes, mas não é um documento que precisa ser assinado pelo empregado. Pedro, você gostaria de comentar alguma coisa além sobre esses documentos?
Joia, não, deixa eu só dizer, o pessoal está começando a mandar mensagem e eu esqueci de mencionar. Gente, nós vamos pegar todas as mensagens ao final, tá? Mas não deixem para mandar ao final. Podem ir mandando agora, tá? Porque eventualmente eu busco algumas mensagens aqui, algumas perguntas, e a gente pode responder no curso da apresentação, mas em regra a gente responde ao final, tá? Por exemplo, a Michelle mandou uma pergunta aqui interessante. A natureza at-will da relação de trabalho é comum em todos os estados norte-americanos? Michelle, a gente vai falar exatamente disso no próximo slide, tá? Não são todos, mas a gente vai falar, tá? Mas mandem, ok? Aí tem outras perguntas que a gente vai puxar durante a apresentação. Uma pergunta que também está vindo aqui é se a gente vai disponibilizar essa apresentação aí, se a gente vai enviar para vocês. Vamos sim. Ela está disponível para download, tá? Vou pedir para a Mônica. Mônica, coloca o link aqui para o pessoal poder fazer o download. O pessoal pode entrar, tá? Já faz o download, vocês vão ter na máquina de vocês aí para referência futura. Então, Mônica, a Mônica é da nossa comunicação, ela está dando suporte todo aqui. Ela já jogou aí o link, tá, pessoal? Então, podem entrar no link, vocês mesmos vão baixar a apresentação que está disponível. Vamos lá, Alice, pode seguir.
Vamos lá, tirei aqui. Vamos lá. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, Pedro, já. Se eu puder... Aí, perfeito. Chegamos lá, Michelle. Quando a gente fala de contratação, é importante deixar claro do que se trata, porque é um termo muito famoso, mas o conceito pode se perder, né? Basicamente, contratação at will é o direito do empregador de rescindir aquela relação de trabalho sem aviso prévio, a qualquer tempo e por qualquer razão ou por razão nenhuma. Né? A maioria dos estados americanos, a grande maioria, a esmagadora maioria dos estados americanos adota a contratação at will hoje, salvo engano, apenas Wyoming não adota. Cada um dos 50 estados tem a legislação trabalhista própria, então existem características específicas do que é at will para cada estado, mas basicamente o requisito geral é que a contratação seja por prazo indeterminado, tá? Porque se você contrata um empregado por prazo determinado, você só pode rescindir aquele contrato com aquela pessoa antes do prazo, né, determinado em contrato, se por justa causa, por exemplo. Então, aí cai por terra a natureza atual. E, assim, por causa disso, a gente volta naquelas melhores práticas a que o Pedro estava se referindo, né, que o melhor a fazer é deixar em um contrato de trabalho por escrito que aquela relação é at will, explicar que qualquer dúvida que se tenha sobre a interpretação daquele contrato, deve seguir a interpretação de uma natureza at will, né? Então, assim, basicamente é o que você tem que notar na hora de elaborar esses contratos. Mas, claro, é importante frisar que na hora de elaborar um contrato de trabalho é muito importante o apoio de um advogado de labor law para que esse contrato seja elaborado de acordo com a legislação específica daquele estado, tá? Em que aquela pessoa está atuando. Certo, Pedro? Algum ponto?
Sim, não é isso mesmo. Pessoal, o conceito de atuil é isso, tá? Ele está no coração da relação de trabalho nos Estados Unidos. É importante você cuidar muito bem dessa natureza, tá? Então, vou dar um exemplo. Ah, você tem um contrato at will verbal. Você contratou a pessoa, colocou na folha e está ali numa relação at will. Mas se você não controla as comunicações por escrito feitas a essa pessoa, pode descaracterizar. Ah, alguns... com essa crise que estamos vivendo, não, de forma alguma mandaremos ninguém embora até o final do ano. Pronto. Você acabou de sair da relação at will, que você fez uma promessa de vínculo por tempo determinado. Se você tem um contrato de trabalho por escrito dizendo que é at will, e esse contrato diz nenhuma comunicação, seja verbal ou por escrito, modificará esse contrato sem assinatura de ambas as partes por seus representantes devidamente constituídos, essa comunicação com o seu empregado muito provavelmente não vai ser válida do superior hierárquico. Então, o contrato, ele acaba por te proteger. Tá? Então, manter aí esse conceito do at will bem preservado, tá bom? Vamos lá, Alice, pode seguir.
Perfeito. Podemos mudar de... Perfeito. No compete, no solicitation. Mega polêmico. São cláusulas, né, muito utilizadas em contratos de trabalho nos Estados Unidos. Non-compete, basicamente, é o dever do empregado de não competir, né, com o empregador até determinado tempo depois do término da relação de trabalho. E non-solicitation é a vedação ao aliciamento de outros empregados, clientes, prestadores de serviço e por aí vai, daquele empregador. Então, são cláusulas que protegem o empregador, são cláusulas pró-empregador, né? Quando a gente fala de non-compete e non-solicitation, é muito importante a gente pensar nas limitações de enforceability dessas cláusulas. Enforceability significa validade e eficácia daquelas cláusulas, né? Porque não adianta você ter uma cláusula que depois vai ser considerada nula, vai ser considerada inválida. E, assim, regra geral, claro que isso muda de estado para estado americano. Regra geral é que é preciso que haja um território específico de aplicabilidade dessa cláusula e um prazo determinado, tá? Você não pode colocar um non-compete, um non-solicitation válidos ad eternum. Senão, muito provavelmente, essa cláusula vai ser considerada inválida. Quando a gente fala de... Pode falar.
Posso acrescentar uma questão aí? Gente, quando estivermos tratando desses dois conceitos, lógico, de novo, as interpretações variam de estado por estado. Os casos mais notórios, ou o caso mais notório é do estado da Califórnia, em que o non-compete é vedado, tá? Ele é proibido. Mas... a regra de ouro, tá? A forma como a regulamentação e os precedentes mais trabalham esses dois temas é de uma limitação de razoabilidade em termos de tempo e território. O non-compete e non-solicitation, no mais das vezes, a análise dele se dá em relação à razoabilidade de tempo e de território. Eu não posso falar com o meu empregado, não posso obrigar o meu empregado a não competir pós vínculo trabalhista, dizendo o seguinte: olha, você não pode atuar no mesmo ramo durante 20 anos. Isso não é razoável. Ou esse empregado ele atua em Seattle mas ele, você coloca uma, um não cumprimento no país inteiro. Isso não é razoável. Então, lembre-se, pessoal, na hora de estarmos negociando ou redigindo cláusulas de non-compete e non-solicitation, dois temas, dois fatores. Tempo e território e razoabilidade. São esses os três fatores que vão estar mais, vão ser mais importantes, mais relevantes para isso. Obviamente, com as legislações locais sempre dialogando com esses três temas, tá bom? Vamos lá, Alice, pode seguir.
Perfeito, obrigada, Pedro. O mais polêmico dos dois é o non-compete. Inclusive, atualmente, a Federal Trade Commission, né, a FTC, que é uma autarquia federal norte-americana, vem propondo uma regulamentação que bane o uso de cláusulas de non-compete em contratos de trabalho. E aí, quando a gente fala de FTC, a gente fala dos Estados Unidos inteiros. Hoje, o status dessa proposta hoje está aberta para comentários do público e vai ser votada dentro do FTC. Até então, a última notícia que a gente tem é que vai ser votada em abril de 2024, né? Aí a gente tem algumas possibilidades, que é necessário entender também qual o impacto disso daí, né? Se essa regra, se essa rule for aprovada dentro do FTC, vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. O Congresso pode aceitar ou pode rejeitar essa regra. Se essa regra for aceita, vai virar parte da legislação, vai se tornar parte da legislação federal, e aí todas as legislações estaduais se submeterão a essa regra do FTC. Certo?
Pessoal, Alice, muito bom ponto. A FTC, recentemente, então, como a Alice disse, começou a estudar esse tema, abriu o tema para oitiva, né, da comunidade jurídica, dos sindicatos e etc. O que é importante entender dessa proposta da FTC é que ela indica uma tendência, né? Os estados vêm limitando o non-compete. As cortes vêm cada vez mais rechaçando o non-compete, limitando ainda mais. Então, a tendência é que o non-compete sofra mais e mais. Então, muito cuidado ao negociar o non-compete, o non-solicitation, muito cuidado na hora de redigir o non-compete e o non-solicitation, porque são temas quentes, né? Temas do momento, temas que estão ali na lupa do legislador, na lupa dos órgãos governamentais e muito em discussão pela comunidade jurídica. Então, o que eu disse de razoabilidade, tempo e território, isso tem sido interpretado cada vez com mais rigor, com mais restrição. Então, a proposta da FTC, ela caiu como uma bomba na comunidade jurídica, mas ela indica uma tendência, né? É uma tendência importante para a gente acompanhar, tá bom?
Eu só
Podemos seguir.
complementando, Pedro, eu entendo assim, é importante a gente explicar a razão dessa tendência. Nas palavras da FTC, cláusula de non-compete em contratos de trabalho, suprime salários, dificulta inovação e impede o início de novos negócios. Então, basicamente, o que a FTC fala é que acaba ferindo a liberdade de emprego, né, e a liberdade econômica do país como um todo. É uma opinião crescente nos Estados Unidos, é uma opinião bem dura, que
Mais
muito
polêmica, né, Alice? Eu vejo isso muito, porque existe o outro lado da moeda também.
existe.
E é plenamente justificável, tá? Eu quero deixar claro aí para os empregadores que também não é para jogar fora as cláusulas de non-compete e non-solicitation, não. Pelo contrário. É só para a gente usar com mais inteligência eles. Porque o outro lado da moeda é que o empregador tem o legítimo interesse de proteger os ativos da empresa contra uma concorrência desleal. Então, aquele empregado que sai e se aproveita de tudo que teve de conhecimento para começar a competir imediatamente após, ou para aliciar empregados, aliciar clientes, o empregador tem o legítimo interesse de proteção do negócio e de todas as informações confidenciais que aquele antigo empregado teve acesso, de todo o goodwill que ele compreendeu e aprendeu junto a ele. Então, é possível de redigir. É recomendável que você negocie esses itens, mas tem que ser feito com cuidado, tá bom?
Isso. Assim, é tão polêmica que já se abriu para comentários algumas vezes, já foi estendido esse prazo de comentários algumas vezes, também a fim de postergar essa votação. Porque, assim, eles estão recebendo muitos comentários, eles estão sendo bombardeados de comentários, tá? Tá realmente bastante quente esse tema, justamente porque tem dois lados da moeda, assim. Acho que, assim, não tem uma resposta correta ou errada sobre a cláusula de non-compete, mas é o que o Pedro disse, assim, muito cuidado ao redigir essa cláusula, tem que fazer sentido de acordo com aquele serviço sendo prestado, com o cargo daquela pessoa, com o local de prestação daquele serviço, para que a gente tenha mais chances de que essa cláusula seja considerada enforceable. Acho que a gente pode passar.
Boa. Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Job duties e suas implicações. Pessoal, deixa eu pegar esse tema aqui. É muito comum um choque cultural entre empregadores brasileiros e empregados americanos no que tange a job duties. Tá? O americano, ele compreende a função dentro do emprego como algo bem limitado e específico. Então, não é incomum que o empregador brasileiro e o empregado americano tenham uma divergência sobre o que ele deve fazer, né? E do empregado americano dizer, não, isso não está no meu job description, no meu job duties. E aí ele fica incomodado de ter que expandir o seu escopo. Isso acontece, mas isso é contornável, tá? De novo, como? Com uma boa abordagem no contrato de trabalho, tá? Se você deixa esse vínculo verbal, sempre existe a divergência sobre o que foi combinado entre nós, não era isso que eu tinha pensado que eu ia fazer, não era isso que você tinha me falado. Então, vamos abordar isso no contrato de trabalho de uma forma correta, ampla o suficiente para dar margem, mas específica o suficiente também para dar segurança jurídica. Alice, fala um pouquinho disso, então, principalmente na abordagem do contrato de trabalho que a gente redige aqui, como que a gente aborda isso?
Aqui, o que a gente faz, assim, para mitigar esse risco de desentendimento durante a execução desse trabalho, né? A gente sugere que as job duties sejam colocadas de maneira extensiva, né? Para que seja possível flexibilizar cada função daquele empregado dentro daquela, né? Daquela posição. E como é que a gente faz isso? A gente não coloca ponto a ponto como um rol taxativozinho cada funçãozinha que a pessoa vai ter. Você coloca. Dá um exemplo, Pedro, para ficar mais fácil para a pessoa entender.
Bom, vocês estão me ouvindo bem aí, que eu estou cortando.
Então.
Bom, pessoal, em termos de fechamento de vendas, é melhor que você tenha uma descrição sobre prospectar mercado. Fazer follow-ups com leads e fechar clientes, do que dizer que você vai exclusivamente atender clientes vindos e de forma reativa do cliente. Se você não coloca que ele vai fazer a prospecção ativa, apenas passiva, ele pode entender que ele não vai correr atrás do cliente, ligar, fazer cold call, cold emails e etc. Se é essa a sua expectativa, deixe amplo o suficiente para incluir, ou até inclua diretamente. Mas não deixe de abordar isso no contrato de trabalho para não ter problemas depois, tá bom? Gente, algumas questões importantes, uma que acabou de vir aqui, como funciona o salário mínimo federal, ele é ajustado periodicamente. A gente vai falar disso, o Henrique vai pegar essas perguntas. Tem uma de sindicato para o Henrique também, e não só agora, mas lembrando, gente, quem não está conosco desde o início, são três eventos, tá? São três lives de uma série. Então, o salário mínimo especificamente está no segundo. Está no segundo ou no terceiro, Henrique? Que a gente vai abordar salário mínimo mais.
No segundo, a gente fala mais em detalhes dessas
Tá.
perguntas.
Mas, Neuza, não se preocupe, a gente vai responder a sua pergunta, só porque a gente vai aprofundar nela. O salário mínimo tem bastante tema para a gente falar, já aprofundar nessa pergunta aí no segundo evento, tá bom? Então, vamos para o próximo slide, eu vou passar aqui. Porque o próximo tem uma questão interessantíssima, que é a questão do at-will. De novo, ele é at-will, agora no contexto do termination, que é o momento em que ele mais é aplicado na prática, ele é mais valioso aí no momento do termo nicho.
É aqui que a gente vê a vantagem do at will, né? Na verdade, assim, fala-se tanto do at will, mas é para isso, para você ter essa flexibilidade de termination. Então, na contratação at will, como a gente disse no inicinho do webinar, termination, ele pode ocorrer a qualquer tempo, sem razão alguma ou por qualquer razão que seja, e sem necessidade de um aviso prévio. A gente recomenda, como boa prática, que esse termination seja informado por escrito, mas que, na medida do possível, que não se especifique tanto a razão para essa rescisão, porque pelo risco de se incluir, até sem querer, elementos subjetivos, né? Nesse motivo da rescisão. E aí a gente acaba puxando para o último tema, que é de anti-discrimination law. O que acontece nos Estados Unidos? Existem muitas claims de anti-discrimination law ligadas à relação de trabalho, e várias delas...
Esse é um tema de risco, né, Alice? Deixa eu só voltar no em como documentar e como comunicar um termination, pessoal, pelo seguinte. Voltando no conceito de at will. O que o at will faz é possibilitar ao empregador que ele termine a relação de trabalho, e o empregado também, obviamente, sem qualquer motivo, ok? É absolutamente discricionária a demissão. Então, eu não preciso de justa causa. E aí, um tema importante é o seguinte: você não precisa estabelecer formalmente a razão pela qual houve a demissão. Por exemplo, pode ser que você esteja demitindo aquele funcionário porque ele se atrasa muito, tá? Ele chega atrasado recorrentemente. É necessário que você...
O que o Pedro estava dizendo aqui. Não necessariamente você precisa colocar isso na sua notificação de termination ou no seu contrato de termination propriamente disso. Não é uma informação necessária para o empregado. Então, assim, você pode deixar sem motivo. Olha, a gente está desligando tal pessoa a partir de tal dia. Não importa tanto o porquê, justamente porque a gente está falando de uma contratação at will. Voltou, Pedro?
Oi, voltei. Acho que a Alice complementou minha linha de raciocínio, que a gente faz sempre aqui, né? Então ela já entende. Pessoal, então você não precisa especificar. Por quê? No momento que você especifica, você se vincula àquela razão, tá? E pode ser que existam outros empregados que estão se atrasando mais ou menos e que você fique exposto a um argumento ou a um claim de discriminação. Ah, olha, veja, tem homens que estão atrasando, mas essa funcionária, essa mulher se atrasou também. Tá? Então, não se exponham a isso, façam isso de forma inteligente, de uma forma... Primeiro, documentem também em processos internos. Olha, esse funcionário chegou novamente. Documentem internamente, façam a rescisão e, óbvio, sejam sempre justos, corretos e não discriminem na prática. Se você faz um lei, 10 pessoas mandaram embora, e as 10 profissionais são mulheres, ou os 10 profissionais têm um background cultural ou étnico X, muito provavelmente você sofrerá um claim de discrimination, e muito provavelmente você está discriminando.
Sim.
Então não discrimine.
É importante fazer esse exercício.
Não exerçam isso de forma alguma, sejam corretos e justos nesse termination. Essa é a melhor forma de se proteger. Bom?
Isso, perfeito.
Agora vamos para as melhores práticas e as políticas internas, né, Alice?
Na verdade, a gente vai passar rapidamente pela contratação por prazo determinado. Só recapitulando que quando esse termination é em um contrato por tempo determinado, você tem que cumprir aquele tempo determinado. Se você for demitir o seu empregado antes do fim daquele prazo, você precisa fazê-lo por justa causa, senão você não pode fazê-lo legalmente. Você precisa aguardar o término desse tempo. Acho que agora pode seguir, Pedro. Perfeito. Aqui a gente fala de anti-discrimination law, que é do que o Pedro tinha falado, falou agora há pouco. E assim, conforme o Pedro disse, Acho que o principal de anti-discrimination law é a gente entender que é preciso esse exercício de todo empregador, com a própria equipe até, inclusive, né? Tem muito empregador que faz treinamento de anti-discrimination, para evitar a discriminação no local de trabalho. Nos Estados Unidos, eu entendo que, principalmente por ser um país que recebe muito imigrante, né? Eles se veem sujeitos a bastante possibilidade de discriminação no local de trabalho. Então, assim, é uma forma também de evitar ou de mitigar esses casos de discriminação. Mas, basicamente, o que, que acontece? Quando a gente fala de anti-discrimination, o que, que a gente faz para mitigar isso dentro das empresas do ponto de vista jurídico? A gente sempre recomenda que critérios objetivos para benefícios, para termination, para bônus, para salário, etc., para o que for possível dentro daquela relação de trabalho, tudo que permeia aquela relação de trabalho. E aí, esses critérios objetivos são colocados dentro de políticas internas da empresa. Então, assim, você tem parâmetros de definição de salário, de bônus, de PTO, né? E os
você
três exemplos...
Você precisa desbloquear o telefone primeiro.
Os três exemplos mais... comuns, assim, mais básicos, né, de política. Tem diversas políticas, você pode ter política do que você quiser, mas as mais famosas são o Employee Handbook, ele vai falar da missão da empresa, dos valores da empresa, vai fazer uma apresentação daquela empresa e de como espera que os empregados atuem dentro daquela instituição. Política de salário e de bônus vai determinar, né, o range de salários para determinados cargos, ou, por exemplo, você pode colocar para pessoas com determinadas skills, e o bônus, a mesma coisa, você determina métricas para definição de bônus. Política de benefícios e PTO é a mesma coisa. PTO, para quem não sabe, é paid... Me fugiu agora em português.
Nos Estados Unidos é o pay time off aqui que a gente chama, né? Nos Estados Unidos.
Tá, é férias, assim, é como se fosse férias remuneradas. Assim, determinar, fazer essa determinação de critérios objetivos para que você forneça ao seu empregado determinados benefícios ou salário, ou até para que você possa demitir uma pessoa, costumam salvar bastante os empregadores de claims injustos, inclusive, de anti-discrimination law.
Alice, deixa eu pegar esse tema aqui de lei antidiscriminação. A relação de trabalho nos Estados Unidos, pessoal, é muito flexível. Então, eu posso determinar as férias livremente, eu posso determinar comissões livremente, eu posso determinar aviso prévio livremente. Eu não preciso dar aviso prévio, mas eu posso colocar no contrato que nós vamos ter um aviso prévio de 5 dias, 7 dias, etc. Agora, embora seja muito flexível, um tema, um item, uma característica permeia sempre a relação de trabalho, que é o dever de não discriminar. Então, eu posso negociar livremente as férias? Posso. Mas, gente, eu posso dar 5 dias de férias para os meus empregados negros e 15 para os meus empregados brancos? É óbvio que não. Eu não posso discriminar, não devo discriminar e vocês não vão discriminar. Tá? Então, tenham isso em mente. Agora, lógico que o tema não discriminação é um tema vago, cheio de nuances. Eu estou dando aqui exemplos que são óbvios, mas a vida não é tão óbvia. Né? Existem áreas cinzentas aí. Como que você se protege para estar e mitigar essa subjetividade do tema? Criando regras mais objetivas. Dando aos seus gestores linhas, né? Um norte de atuação. Regras objetivas para fugir da subjetividade do tema. Quais são essas regras subjetivas? Políticas. Então, gente, políticas internas são a melhor proteção que uma empresa pode ter para aplicar as coisas, né, para aplicar a relação menos subjetiva e mais objetiva possível, menos discriminatória. Então, tenham políticas, é sempre um bom norte, um bom guia de atuação para a sua empresa. Tá joia?
Além de ser um bom guia, é um documento de fácil ajuste, né? De acordo com determinadas regras que sejam mais benéficas para o empregado, ou que ele queira, ou com as quais ele queira até beneficiar, com as quais o empregador queira se beneficiar, assim, dentro da lei, claro. Mas como um documento que pode ser ajustado pelo empregador a qualquer momento, não é um documento estático, né? Ele tem certa flexibilidade, ele se ajusta às necessidades de mercado, ao que for necessário, mas sempre com esse norte do anti-discrimination. Não pode ser o valor. Boa.
Pessoal, a gente está chegando a uma hora especificamente aqui, cravado, que é o momento que a gente está terminando os slides de conteúdo e a gente abre para perguntas e respostas. Vou colocar aqui, a Mônica agora está controlando, por conta da minha instabilidade da internet, a Mônica está controlando os slides agora, certo, Mônica? Passa para o último slide aí para deixar o nosso contato, tá? Além disso, vocês nos encontram no LinkedIn, tá? A Mônica vai colocar agora aí no link, nos comentários, o LinkedIn de cada um, também as nossas redes sociais. Importante vocês nos seguirem na rede social e também no LinkedIn de cada um, porque lá a gente posta muita coisa de conteúdo, tá? Então, esse e outros temas a gente posta. Essa apresentação aqui vai ficar no nosso YouTube. Então, cadastre no nosso YouTube que vocês vão receber esse e outros tantos webinars e lives para que vocês possam ter atualizações desse tema. E agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tem algumas muito interessantes aqui. Deixa eu puxar uma aqui lá do começo, que eu fiquei de responder. A Michelle fez a pergunta se a natureza é atuída, a relação de trabalho é comum em todos os estados norte-americanos. Acho que a Alice cobriu, inclusive, quando eu caí aqui rapidamente, que é na grande maioria, né, Alice? Vamos lá. Como proceder se o empregador alterou a offer letter ao longo do ano fiscal e muda as porcentagens de comissões e ainda retira o aumento que previamente havia sido combinado? Carla, a sua pergunta aí, ela diz respeito à capacidade do empregador de alterar unilateralmente os termos do contrato. Tá? Lembre-se, Carla, que o poder maior que o empregador tem é de terminar o contrato de trabalho de forma discricionária. Ele não pode alterar e obrigar o empregado a ficar, permanecer trabalhando, mas ele tem grande discricionariedade para alterar os termos da relação de emprego. Então, na grande maioria das vezes, isso seria válido, ou será válido, por assim dizer. Tá? Mas a gente tem que estudar caso a caso de novo, não pode estar discriminando e etc. Tá? E aí, Carla, uma coisa importante, tem que ter, né? O empregado pode sair, obviamente, mas documentar isso por escrito. Tá? Não deixe alterar a offer letter e etc., nesse caso específico que você está falando, o mais recomendado é que tivesse um contrato de trabalho que regulasse a forma de alteração, tá bom? Henrique, deixa eu pegar uma questão aqui interessante que você, acredito, vai falar no futuro, mas já tratar agora. É o Vitor lá da Fênix Special Furniture, que é nosso cliente. Aliás, vou até fazer uma propaganda da Fênix aqui, porque os móveis são das coisas mais bonitas que eu já vi. Quem não conhece a Fênix, conheçam. A Fênix faz closets, faz showrooms de grandes lojas, para lojas de luxo. É belíssimo o trabalho. E aí a gente tem muito orgulho de ter a Fênix como nossa cliente aqui há muito tempo. Vitor, primeiro obrigado pela presença e obrigado pela pergunta. A pergunta do Vitor, Henrique, é a seguinte. Na contratação do employee W2, devemos nos atentar com alguma obrigação com o sindicato?
Uma pergunta. Bom, o sindicato aqui nos Estados Unidos, né, depende um pouquinho da indústria. Tá, e do estado de atuação. Então, num exemplo, tá, Vitor? Nova York é um estado muito comum, mas normalmente para realmente indústrias, tá? Automotiva e coisas do tipo. Então, você tem que sempre olhar no Union Labor, que fala aqui. Tá? E aí, cada estado vai ter ali alguma regra, algum union, que dependendo aí da indústria, você tem que respeitar sim, tá? Que aí você tem que estar em linha com as regras dessa union que a gente chama. Então, vai depender do seu ramo de atividade e do estado que você está ali com esse W2, no caso. Pode passar para a próxima pergunta, Pedro, se quiser.
Joia. Só porque eu travei um pouquinho.
Perfeito.
Não tinha visto você terminar aí a pergunta. Pegar uma do Thiago, que vai em relação à classificação, né, entre employee e contract. Ele diz, no Brasil existem as pessoas de má fé que vêm trabalhar como PJ, depois, por qualquer motivo, desejam entrar na justiça para se beneficiar. Se nos Estados Unidos não existe benefício, quando e por qual motivo acontece? Bom, Thiago, pode acontecer, por exemplo, por conta de anti-discrimination. A pessoa teve o termination, que é alegar que havia uma relação de trabalho, que ela foi discriminada e etc. Thiago, lembrando, não é que não existe de forma alguma esse claim, é que esse claim é bastante reduzido. Então, lembre-se, o tema ele é majoritariamente, predominantemente, uma preocupação tributária, não necessariamente trabalhista. Ele se equiparar a um empregado não vai dar automaticamente direito a férias, direito a horas extras e etc. Logo, não existe nele um interesse. Daí que a gente não...
Acho que o Pedro travou, né? Voltou, Pedro.
Voltou?
Voltou.
Completei a pergunta até onde vocês escutaram, Henrique, só para...
Quase. Voltou, acho que é o
não
finalzinho.
Não vai automaticamente...
Não é necessariamente uma questão trabalhista, é majoritariamente tributária.
Ele não isso.
Joia. Deixa eu pegar aqui mais uma, deixa eu descer. Ah, Neuza, eu prometi a ela que a gente ia responder, Henrique, e estava quase passando.
Eu ia te falar exatamente isso, Pedro.
A Neuza ia atrás da gente lá na nossa rede social, ele me mandou, Pedro, você esqueceu de mim. Não, Neuza, não esqueci de você. Como funciona o salário mínimo federal nos Estados Unidos? Ele não existe federal, mas enfim, vamos lá.
Bom, existe uma base federal, mas o que acontece? A base federal, na verdade, ela é sempre menor que a estadual. Então, a regra nos Estados Unidos é você tem a base federal, que hoje é 7,25, por hora, tá? É um salário mínimo por hora aqui nos Estados Unidos. Sempre se fala muito por hora, isso é algo que muda muito no Brasil também. A gente sempre fala as bases salariais em hora, tá? Ou anual, isso é um pouco diferente da cultura aqui. Só que cada estado tem o seu ajuste devido à inflação, custo de vida, cada estado tem um diferente. Então, vai se respeitar normalmente o salário mínimo por hora daquele estado, tá? Mas vamos supor que amanhã, por algum motivo, o salário, a base federal é maior que o salário mínimo da Flórida. Então, se respeita a base federal. Então, sempre se respeita a base maior, tá? Quando se compara federal e estadual. Mas cada estado tem aí suas próprias leis e regras para determinar qual que é o salário mínimo, principalmente de acordo com o custo de vida e inflação, tá? Isso é sempre analisado e cada estado tem a sua ali, a fórmula ou está livre para ajustar isso de acordo com o que achar necessário.
E é ajustado anualmente, né, Henrique?
Exatamente. Alice. E hoje acho que sim, os mais altos, acho que Washington, acho que é mais ou menos 15 por hora.
Nova York também.
Nova York, acho que é 14 alguma coisa. Então, são os estados aí com os valores mais altos.
Pessoal, só pegar um tema a respeito do salário mínimo, porque isso é muito perguntado. Eu posso negociar, eu já disse que a legislação abre muita.
Travou, né?
Questões de...
Voltou.
Oi, posso negociar salário mínimo? Não, são questões de ordem pública, que a gente chama. Tá? Então, as questões de ordem pública, que a legislação estadual determina como ordem pública, elas geralmente não podem ser negociadas entre empregado e empregador. Salário mínimo é uma delas, tá? Outro que entra aí geralmente nesse conceito, geralmente porque também é definido caso a caso, é o não compete. Tá? Então, não compete, por exemplo, onde é proibido. Não, vale, não vai conseguir abrir mão, vai ser unenforceable, porque a legislação, né, a sociedade elege aquilo como um bem inegociável, um bem de ordem pública, tá bom? Vamos aqui para... O Vitor Andrade está perguntando se pode, onde pode acessar a base de salário mínimo de cada estado, Henrique. Você tem esse dado aí?
Tenho. O próprio governo tem, tá? Governo americano, ele chama DOL, tá? Department of Labor. Lá dentro, eu vou pedir para a Mônica compartilhar aqui, mas tem todas as informações, todas as bases federais e estaduais. Tá bom? US, se você colocar no Google US Department of Labor, tá? Você vai encontrar lá todas essas instruções. Salário mínimo, como é que funciona, tudo certinho. Tá bom? Mas eu vou colocar aqui para a Mônica compartilhar com vocês. Pedro, próximo.
Oi, Henrique. Se você tiver, voltei aí.
Não, tá tranquilo. Se você quiser passar para o próximo, não sei se temos mais alguma pergunta.
Você está me ouvindo?
Estou te ouvindo, agora estou te ouvindo.
Então, joia. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Só para a gente, pessoal, para a gente encerrar, tá? Também não quero passar muito do tempo, a gente está passando ali 10 minutinhos. O misclassification 1099W2 pode configurar crime ou os reflexos são exclusivamente cíveis? Michele, eu vou me abster aí de a gente entrar na questão criminal, tá? Porque a gente não domina essa área e, de novo, a questão criminal vai ser estado por estado. Muito provavelmente, se você tiver fraudes aí envolvidas grosseiramente ou má fé, gross, né? Que a gente chama de. Você nem vai entrar nessa análise, mas muito provavelmente pode se caracterizar. Mas, de novo, a gente não domina o tema criminal para te apresentar quanto a isso, tá bom? Não misclassified, tá? Vai pelo safe harbor de tentar o máximo possível não cair na misclassification, tá bom? Henrique e Alice, a gente está terminando agora. Eu vejo vocês cortando bastante aqui. Então, deixo para o Henrique finalizar e dar um abraço a todos. Eu quero agradecer a todo mundo aí. Infelizmente, eu tive um pouquinho desses problemas de conexão, mas eu acredito que a gente tenha levado aí o conteúdo para todo mundo. E lembrando que, na semana que vem, a gente tem o segundo evento, tá bom?
Isso mesmo, Pedro. Obrigado aí pela participação de todos. Acho que é muito interessante. O próximo webinar vai ter um conteúdo assim, super interessante na parte prática, tá? De folha de pagamento. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão de W2, como é que funciona uma folha efetivamente aqui nos Estados Unidos, alguns encargos tributários. Então, participem sim, porque é informação super válida que você não vai encontrar em nenhum lugar. Tá bom, pessoal? Bom, Alice, obrigado. Pedro, obrigado. Obrigado a todos.
Obrigado, pessoal.
Até mais.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.